fazer acontecer. Com a GC Consultores.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada aos empreendedores, onde falamos sobre as melhores formas de criar, gerir, rentabilizar e fazer crescer os negócios das empresas, sempre com a ajuda da delegação em Ponta Delgada da GC Consultores, Consultoria, Certificação e Contabilidade. Comigo está a doutora Cátia Pinto, economista e diretora da delegação da GC Consultores em Ponta Delgada. Bem-vinda de novo, doutora. Hoje vamos falar sobre as obrigações fiscais das empresas. É certo que é obrigatório para qualquer empresa ter um contabilista certificado, a quem compete realizar os procedimentos necessários ao cumprimento das obrigações fiscais. Mas uma boa gestão também envolve conhecê-las e acompanhar as suas implicações financeiras. Vamos começar pelo IRC, o Imposto Anual sobre os Lucros das Empresas, cuja taxa normal para as empresas sediadas nos Açores é de 16,8%. Este imposto é aplicado não sobre o total das receitas obtidas, mas apenas sobre os lucros, ou seja, a diferença entre o valor das receitas e o valor das despesas dedutíveis. Pergunto-lhe, pois, que despesas é que podem ser deduzidas? Existem limites para esta dedução?
As despesas dedutíveis são, em regra, todos os gastos que estejam diretamente relacionados com a atividade da empresa e que sejam necessários para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a imposto. Vou dar alguns exemplos de despesas dedutíveis, por exemplo, os custos com mercadorias e matérias-primas para a atividade, os salários, encargos sociais e benefícios dos trabalhadores, rendas, energia, água, comunicações, despesas com transportes, amortizações ou depreciações de ativos, juros de financiamento relacionados com a atividade, serviços de contabilidade, consultoria, publicidade, seguros relacionados com a atividade. No entanto, há limites e esses limites e restrições existem em alguns casos. Por exemplo, algumas despesas têm limites quantitativos, como o caso das ajudas de custo, despesas de representação, encargos com viaturas ligeiras. Algumas despesas são apenas parcialmente dedutíveis, outras não são dedutíveis de todo, como, por exemplo, despesas que não tenham ligação à atividade da empresa.
Então, e o que são as retenções na fonte? E sobre que rendimentos é que incidem?
As retenções na fonte são um mecanismo de cobrança antecipada de imposto. Em vez de um imposto ser pago apenas mais tarde, por exemplo, na liquidação anual, uma parte é logo retida no momento em que o rendimento é pago. Funciona da seguinte forma: quem paga o rendimento, seja a empresa ou a entidade, retém uma percentagem e fica com a obrigação de entregar ao Estado em nome de quem a recebe. Para o beneficiário, esse valor funciona como um adiantamento de imposto que será apurado no final. Sobre os rendimentos que incidem diretamente, as retenções na fonte aplicam sobretudo a salários e remunerações de trabalhadores, honorários de trabalhadores independentes, rendimentos de capitais, rendimentos perdiais e alguns pagamentos entre empresas no âmbito do IRC.
Vamos agora debruçar-nos sobre o IVA. Em alguns casos, as empresas estão isentas do pagamento deste imposto, mas também existem operações internas que estão sempre isentas, mesmo que a própria empresa não o esteja. Falamos de que situações?
No caso do IVA, é importante distinguir entre empresas isentas, por exemplo, por estarem no regime de isenção, e operações que são, por natureza, isentas, independentemente de quem as pratica. Essas operações sempre isentas estão previstas na lei, através do Código do IVA, e abrangem atividades consideradas de interesse público ou onde a tributação seria difícil ou inadequada. As principais situações de isenção na área da saúde, na área da educação e formação, em atividades culturais e sociais, em alguns serviços financeiros e de seguros, em arrendamento de imóveis, em certas operações imobiliárias e em serviços postais públicos. É muito importante que algumas destas isenções são chamadas de isenções incompletas, ou seja, a empresa não liquida IVA nas suas vendas, mas também não pode deduzir o IVA suportado nas suas despesas relacionadas com essas atividades.
No caso da empresa não estar isenta do pagamento de IVA, pode ainda assim reduzir significativamente o valor pago através das deduções. Como é que funciona na prática?
Quando a empresa não está isenta de IVA, entra no chamado regime normal e aqui o imposto funciona com base no mecanismo de dedução de IVA suportado. Na prática, o IVA que a empresa paga ao Estado não é sobre tudo o que fatura, mas apenas sobre o valor acrescentado. No fundo, como é que funciona o apuramento para o pagamento de IVA? Nada mais, nada menos do que o IVA a liquidar ou liquidado, portanto, a favor do Estado. É sempre que a empresa vende ou presta um serviço, vai cobrar aos seus clientes o IVA. O IVA suportado é a favor da empresa, é quando a empresa compra bens ou serviços necessários à sua atividade, paga IVA aos seus fornecedores. Para fazermos o apuramento do IVA, no final de cada período mensal ou trimestral, faz-se a diferença entre o IVA liquidado e o IVA suportado dedutível. O valor que é apurado é o valor que tem de ser pago ao Estado.
As empresas que tenham trabalhadores devem pagar a contribuição patronal à Segurança Social. Que valores é que estão em causa e em que situações é que as empresas podem beneficiar de uma redução ou até isenção do pagamento?
A empresa tem trabalhadores por conta de outrem, passa a ter de pagar a chamada contribuição patronal para a Segurança Social, que incide diretamente sobre as remunerações brutas. Em Portugal, a percentagem aplicada sobre o salário bruto do trabalhador e pago pela empresa tem a percentagem de 23,75%. O restante, os 11%, são descontados ao trabalhador, retidos pela empresa e entregue à Segurança Social posteriormente, no final de cada mês. Pode haver reduções ou isenções. Um deles, o apoio à contratação, onde há um benefício na redução ou isenção das contribuições pagas pela entidade, se forem contratados desempregados de longa duração ou pessoas em situação mais vulnerável. Também pode haver, através dos incentivos ao emprego jovem, aqui com medidas específicas para incentivar a contratação de jovens à procura do primeiro emprego.
Como referi ao início, as empresas são legalmente obrigadas a ter contabilidade organizada, o que implica a contratação de um serviço de contabilidade. Qual é o contributo que um contabilista certificado pode ter na gestão empresarial, para além do cumprimento das obrigações fiscais?
Um contabilista certificado não serve apenas para tratar dos impostos das empresas, na prática é um parceiro de gestão com impacto direto na saúde financeira e decisões estratégicas da empresa. No que toca ao apoio à tomada de decisões com base na contabilidade, o contabilista analisa resultados, margens, custos e evolução do negócio. Há aqui também o parecer do planeamento e controle de tesouraria, onde o contabilista consegue ajudar aqui a perceber como é que, ao nível de tesouraria, se encontra a empresa e também ajudando a prever entradas e saídas de dinheiro, evitando surpresas de liquidez. Ao nível do planeamento fiscal, para além de cumprir as obrigações, pode ser otimizada a carga fiscal dentro da lei. O apoio na definição de preços, com base nos custos reais, consegue também ajudar a calcular preços de venda sustentáveis, garantindo que a empresa cobre custos e gera lucro. Também aqui um bocadinho acompanhar o desempenho com a elaboração de relatórios periódicos, através de balanços, demonstração de resultados, indicadores-chave, que funcionam como um painel de controle do negócio.
Muito obrigada, doutora Cátia Pinto, por este resumo sobre as obrigações fiscais das empresas. Esperamos que tenha sido útil e esclarecedor. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a gestão financeira das empresas, sempre com a colaboração da GC Consultores. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Fazer Acontecer em podcast.
Fazer Acontecer com a GC Consultores.